aquela escola que sai na propaganda eleitoral, certo? Que não corresponde, em grosso modo, ao que você vê. Aquela escola da propaganda eleitoral, se a gente fosse fazer para contemplar os cerca de 50 milhões de alunos no Brasil, daria esse valor, tá? Isso é dados de engenharia, e podem ser abertos. E ter também equipamentos e manutenção de altíssima qualidade. Manter esses equipamentos dá um custo total de 441 bilhões. Um custo por aluno de R$ 9.500. Mas espera aí, Valderi, você falou da educação infantil, não falou? Falou, falei. Que só tem hoje cerca de 7 milhões de alunos, e eu preciso contemplar para mais 6, pelo menos. Quanto é que custaria? 57 bilhões. Juntando isso tudo, quanto é que a gente fica? A gente fica na educação básica, eu preciso de mais 2 minutos e a gente encerra, tá? A educação básica, nos 20 anos de implementação, um custo como percentual do PIB que vai aumentando até estabilizar em 7,6. O atual sistema vai, obviamente, tendo o seu custo diminuído, porque ele vai sendo substituído, e o sistema atual é quem vai crescendo. Então, veja, a gente tem, para a educação básica, a necessidade de termos 7,6% do PIB. É isso que muda a cara da educação básica no Brasil. Mas é mudar mesmo, mudar permanentemente. E é um valor que cabe no orçamento do Brasil, desde que se discutam quais são as reais prioridades. E o que, é que a gente quer fazer desse país? Nós devemos crescer, aí eu falo um pouquinho agora como economista, em 2014, algo como 0,2%, 0,3%. A gente está quase estagnado. Nós já crescemos mais de 11% ao ano, lá em 1967 até 1973. Só que um crescimento extremamente disforme, altamente concentrador de renda. A gente consegue crescer com investimento em educação, investimento sério, e de crescer de forma sustentável, algo como 5% do PIB. 5%, uma taxa de 5%. Se fizermos esse investimento, passo a passo, a gente consegue colocar realmente o país em um trilho, em uma trajetória de real cidadania. Não é ser apenas a quinta, sexta ou sétima economia do mundo. É ter a educação que está entre as primeiras do mundo. É ter a saúde que está entre as primeiras do mundo. É ter a segurança pública entre as primeiras do mundo. Nós não estamos. Nem educação, nem saúde, nem segurança pública. Último gráfico para fechar. Gente, aqui é o PISA. O PISA, aqui estão os países, aqui é o desculpa a letrinha pequena, os países, os melhores colocados são chineses, né? Aí a gente tem aqui Singapura, França, Alemanha, etc. E aqui são os piores países, na pior colocação. O Brasil está aqui, tá? Então, esse mapa é um mapa vergonhoso, esse gráfico é um gráfico de vergonha para o Brasil. O que é que eu faço para jogar essa barrinha do Brasil para cá? Se a gente for olhar as escolas estaduais e fizermos, por uma adequação estatística, o desempenho das escolas estaduais, comparando com o mundo, está aqui, ó, a estadual e a municipal. Se nós formos olhar as escolas privadas, elas estão aqui. A barrinha foi puxada daqui para cá. Melhorou. Mas se a gente for olhar a barrinha das escolas federais, aqueles privilegiados, vamos dizer assim, e é um privilégio que deveria ser estendido para todos os brasileiros, fica bem aqui, ó, juntinho da Alemanha. Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, ó, hoje a gente está aqui, estadual, vasta barra, municipal também, e a federalização catapulta a posição do Brasil para próximo da Alemanha. Essa é a proposta da federalização da educação. Obrigado.
Senador Arruda.
Oh, só podia ser cearense. Cabo da Missão Velha, que tem a sorte de cair no ITA. Porque isso também é sorte. E até hoje essa sorte tem batido a porta do cearense, mais ou menos um terço. É a média, acima um pouco do terço das vagas do ITA, são ocupadas por cearense. Entendeu? Até agora, neste ano de 2014. Entendeu? E mais, quem criou o ITA foi um cearense. E uma história fantástica. Criou o ITA contra o seu mentor. Porque com 8 anos de idade, o criador do ITA foi considerado pelo pai mental. E com 16, porque ele não queria fazer nem medicina, nem direito, nem ser padre, foi deserdado. Olha aí, entendeu? E quando foi criar o ITA, o Brasil queria mandar os oficiais da aeronáutica, da marinha e do exército, como de resto faz até hoje ainda, mas queria mandar para ter formação quase que exclusiva nos Estados Unidos. E foi o reitor do MIT que disse, não, o Brasil é um país continental, tem que ter o seu próprio MIT. E ele voltou de lá com isso na cabeça, para ver que ele nem era mental, voltou com isso na cabeça, e contra a posição do próprio governo do general Dutra e do seu mentor, que eu digo porque foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que botou o Montenegro dentro do avião e o transformou de soldado raso em piloto da aeronáutica. E depois, evidentemente, em oficial. Porque o seu mentor e o próprio general não queriam construir o CTA nem o ITA. Foi feito a fórceps pelo Marechal Montenegro, que saiu lá do Ceará deserdado e terminou como marechal. Então, a batalha, na verdade, política em relação à educação no Brasil, ela se trava num confronto com as elites econômicas brasileiras. Ou não vamos lembrar que, recentemente, um governo federal resolveu, por decreto, impedir a expansão de escolas técnicas federais. Isso foi um decreto presidencial. Acabou. Nós tivemos que retomar já no governo do Lula, porque era um torneiro mecânico que sabia da importância de ter uma escola de formação profissional. E com essa retomada, só no meu estado do Ceará, coisa fantástica. Só no meu estado do Ceará, nós tínhamos uma escola técnica federal que também era sorte grande a gente cair dentro de uma. Eu caí numa. E me graduei em eletrotécnica e mecânica de máquinas. Dois cursos fantásticos, entendeu? Que nos dá uma visão, além da visão cultural que a universidade nos dava, de formação de gente. Isso foi uma sorte grande. Só tinha uma na 13 de maio, que é uma avenida na cidade de Fortaleza, ali no centro de Fortaleza. Só tinha uma. Hoje, nós temos 33, 26 em funcionamento e as outras todas em construção, que devem começar a funcionar este ano de 2015. Universidade Federal só tinha uma sediada em Fortaleza. Todo mundo tinha que sair do interior para vir para Fortaleza, ou quem morava no Cariri, como é o caso de Missão Velha, cearense, terminava indo para Recife, Salvador ou direto para o Rio de Janeiro. Saía do Ceará para tentar se formar em algum outro lugar. Então, esse funil era muito grande. Hoje, uma pesquisa recente do IBGE e com os vários institutos presentes, a taxa de desemprego caiu. E para questionar de que o desemprego era uma espécie de fantasia também da televisão e da propaganda, que o repórter de uma dessas emissoras famosas, de uma família só que faz um jornal para todo mundo ver todo dia e achar que só a verdade é só a deles? Porque só tem isso no Brasil também. Uma cadeia nacional de rádio e televisão de uma única família para dizer que a verdade é produzida por eles. Então ele questionou dizendo o seguinte: essa semana estou vendo aqui que a juventude não está procurando emprego. Quer dizer, a juventude desistiu, na tese dele, de procurar emprego. E o pesquisador disse, não, é que está acontecendo um fenômeno. A juventude está na escola, está estudando mais. Entendeu? Então, essa é uma novidade no Brasil. Nós estamos conseguindo alargar a presença da juventude nas escolas. Então, acho que esse tema, ele é muito importante para nós, da educação. Na Escola Técnica Federal, os meus professores, todos tinham regime de tempo integral. E olha a novidade. Tem alguém do Ceará na plateia? Ceará. Olha a novidade. A novidade é o seguinte. No Ceará, nós não tínhamos nenhuma escola técnica profissional estadual. Nenhuma. E num curto espaço de tempo, de menos de 8 anos, nós saímos de 0 escola técnica profissional estadual para 107 em funcionamento. 107. E na escola técnica profissional estadual, os professores também passaram a ter dedicação exclusiva. E o regime de aula é em tempo integral. O Estado do Ceará é um dos mais pobres da federação. Agora há pouco tivemos uma renegociação de dívidas dos estados. O maior devedor é a cidade de São Paulo. O Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, depois Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os maiores devedores em termos de dívidas públicas de estados e municípios. O Estado do Ceará não tinha dívida. E além de não ter dívida, construiu 107 escolas técnicas, já em funcionamento, vai chegar a 140, que é o programa que tinha. E no programa do atual governador, do candidato a governador, que foi eleito, nós propusemos que todos os municípios, ao invés de ser apenas os de mais de 50 mil habitantes ou de mais de 30 mil habitantes, que todos os municípios, independente da quantidade de famílias que moram naquele município de pessoas, tivessem uma escola técnica profissional. Isso é uma mudança fantástica no Ceará. Claro que tem muitos problemas ainda no ensino fundamental, no ensino infantil, mas uma demonstração de que se nós fizermos uma associação adequada do que se chama federação, nós podemos ter um resultado positivo. Então, digamos assim, nós tivemos esses avanços já constatados e temos a possibilidade concreta de, numa associação, união, estados e municípios, nós conseguirmos elevar a qualidade da formação do povo brasileiro. Isso não é uma coisa simples não e fácil não. É uma batalha dura e difícil. Vocês sabem que um programa cearense também tornou-se nacional, que é uma coisa simplória. Ali o Estado colocou como meta que a criança, na chamada idade certa, adequada, tem que saber ler, escrever e compreender o que escreveu. Ler, escrever e compreender o que escreveu, naquela idade certa. E aprender as operações aritméticas e saber por quê e para que serve. Então, esse salto foi também muito importante para nós, porque melhora a qualidade, quer dizer, essa criança que vai chegando vai subindo já com uma qualidade muito maior. Isso é uma demonstração, Valderi, que a gente pode, como fazer a federalização. Nós criamos o Sistema Único de Saúde, nós fizemos uma regra que impõe uma meta para os municípios, impõe uma meta de investimentos para os estados, mas a União ainda ficou livre. No caso da educação, nós temos uma meta para municípios e estados e temos a meta da União, já orçamentária, 18% da União. Não é pouca coisa, 18%. Como é que você vai distribuir tudo isso? A União, também compreendendo a batalha que nós travamos aqui no Congresso em relação à questão da camada do pré-sal, terminou por admitir que nós deveríamos destinar uma parte significativa desse recurso para a educação. Isso também vai dar um aporte, que ainda não é o que nós precisamos, 200 bilhões, mas já dá, é o início de um aporte razoável de recurso, porque 200 bilhões você não põe de uma vez, porque não tem onde botar 200 bilhões de uma vez. Você vai distribuindo à medida que você vai transformando essas carreiras em carreira de dedicação exclusiva, um professor, uma escola, que o professor não continue com essa loucura de 3 escolas, porque isso aí não funciona, em nenhuma escola funciona isso, em nenhum canto do mundo funciona isso. Isso não está certo, entendeu? E nós fizemos isso para socorrer o salário. Era para socorrer o salário que foi feito isso. 2 contratos, e 2 contratos públicos, e mais um terceiro que você faz na escola privada para poder ter o salário adequado. É para isso, tá certo? Então, a questão fundamental ali do salário, eu acho que nós temos como resolver. E em termos, já há uma federalização em curso, porque a União entra com parte significativa já dos recursos na área do ensino fundamental, do ensino médio e mesmo do ensino infantil. Então, já há também ali uma federalização. Então, é como a gente fazer isso de forma adequada, que não signifique uma intervenção nos estados e municípios. Como é que a gente vai construir esse movimento da formação das nossas crianças e da nossa juventude, que é o melhor caminho que nós temos para impedir que a sanha conservadora e de direita no Brasil coloque a juventude como inimiga da sociedade, que é o que se deseja. está em curso aqui no Congresso Nacional a tese da redução da maioridade penal. Eu votei contra. Votei contra e sou contra. Porque eu acho que esse não é o caminho. O que nós temos que oferecer à juventude é a escola de qualidade, boa. É isso que nós temos que oferecer à juventude. E antes disso, eu não posso criminalizá-la. Porque é a tentativa que os setores conservadores, que falam na televisão todo dia que a escola está ruim, mas vão lá em cima dizer não pode aumentar os gastos com a escola porque vira a gastança do poder público. Então é uma gastança. Porque se você pega milhões de brasileiros e dá a ele a oportunidade de ter uma escola boa, tem um gasto razoável. Isso é um gasto grande, não é pequeno. Não é barato, isso é caro. É caro, mas deve ser feito para poder evitar que você criminalize a juventude. Acho que aqui que está o nosso nó. Como fazer a federalização sem atropelar estados e municípios, que são unidades federadas, que evidentemente não querem chegar para o governo federal e dizer simplesmente, não, o governo federal tome conta do estado, senão não vai precisar de eleição de governadores nem de prefeitos, tá certo? Então nós temos esse problema no meio do caminho. Mas acho que nós devemos ampliar a garantia de recursos do governo federal para a educação no nosso país. E criar um sistema, que talvez fosse o mais adequado a gente já legislar sobre isso, sobre o problema da escola de tempo integral e sobre o problema da questão do professor. O que é que acontece com o professor no Brasil? Acontece que a legislação abriu a possibilidade dos dois contratos. Na verdade, é uma garantia até constitucional. Você pode ter os dois contratos públicos, tá? Que é um regime de horas. Então, isso enseja um debate com a categoria de nós transformarmos tudo isso em um contrato em uma única escola. Você tem o direito e a garantia de ter dois contratos, desde que ele seja numa única escola. É um debate, não tem unidade em torno disso. Eu sei disso porque eu discuto com os sindicatos no Brasil inteiro, com a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que reúne uma quantidade grande de sindicatos de trabalhadores em educação. E esse debate é muito aceso, é muito vivo. Mas há um sentido de que nós possamos unificar em torno de uma escola pública, um contrato. Todos numa única escola. Porque isso dá uma relação de intimidade com as famílias, com os estudantes. Eu sei qual é o problema do estudante se eu estiver numa única escola. Se eu não tiver, companheiros, eu não tenho condições de saber o que está acontecendo com aquela criança, com aquele estudante. Isso é um dilema ainda nacional. Então, Valderia, eu acho que nós estamos no... O Brasil vai obrigatoriamente ir por esse caminho. Não sei se vai ser confederalização absoluta, de o próprio contrato ser federal. Mas a federalização não significa apenas a contratação pelo governo federal. Você pode ter uma federalização que os contratos sejam feitos no município. No caso do Sistema Único de Saúde, não é o governo federal que contrata. Quem contrata é o município, quem contrata é o Estado. Mas a União entra com uma fatia hoje muito grande dos recursos. Inclusive os recursos de produtividade na área de saúde são todos federais. No caso da educação, não. Se um Estado ou município quiser adicionar ganhos aos professores, digamos assim, na chamada produtividade, ou prêmios por você avançar, que foi o que nós fizemos no Estado do Ceará, no caso do programa de alfabetização na idade certa, é que cada escola que garantisse ampliar a qualidade na formação do aluno, ela era premiada. Era um bônus adicional. E a escola que alcançasse aquele índice de melhoria na qualidade, também poderia ganhar um bônus adicional se adotasse uma outra escola para melhorar a qualidade daquela escola. Isso, companheiro, tem sido um movimento importante, que ainda é pequeno. No meu estado, eu considero ainda pequeno. Nós chegamos a uma média na área de português e matemática de 6. Quando chegou em 6, eu encontrei uma professora da área de matemática, que era também uma menina que é da Universidade Federal, e ela disse, poxa vida, nós chegamos em 6, mas está uma dificuldade para chegar em 6,1. O Valderi, que é da engenheiro e da área de matemática, da do ITA, sabe dessa dificuldade. Então, você sair de 6, para sair de 0 a 6, ela diz, puxa vida, foi uma maravilha. Foi até rápido. Agora, para sair de 6 para 6,1 foi uma dificuldade, está sendo uma dificuldade. O que exige a ampliação agora não só dos salários, não só dos recursos que você destina ao próprio, à própria escola ou ao próprio aluno diretamente, mas exige uma agregação de tecnologia de conhecimento ainda mais vasto, que também significa uma aplicação de mais recursos na escola.